Fala galera, aqui é o Dr. Terror e esse aqui é o nosso primeiro, o Dr. View. A ideia aqui é dar uma opinião rápida a respeito de um filme que eu acabei de ver. E para começar, a gente vai de Jerusalém, um filme que tá super falado aí. Então, bola pra frente, toca a vinheta. Jerusalém é um filme israelense dirigido pelos irmãos Paz, ou Paz Brothers, para quem preferir. E a gente tem falado dele no Terrorama já há um bom tempo, e depois de ver o trailer eu botei um pouco de fé nele, mesmo sabendo que se trataria de found footage, o que não é, eu vou falar isso mais pra frente, e também mesmo tendo a experiência suficiente para não deixar mais me enganar por trailers, né? Porque ultimamente os trailers têm sido bem enganadores. O filme conta a história de duas garotas americanas, Sarah e Rach, que decidem passar as férias em Tel Aviv. Na verdade, é uma forma de ajudar a Sarah a superar a morte do irmão. No avião, elas conhecem um rapaz chamado Kevin, que as convida para conhecer a cidade histórica de Jerusalém. A Sarah fica meio afim do Kevin, acaba aceitando. A Rach também não faz muita luta contra. De qualquer forma, eles vão para Jerusalém e tudo vai muito bem. Eles encontram um albergue e ficam amigos do filho do dono do albergue, que é o Omar, que é um cara muito divertido, um cara muito brincalhão. E aí eles entram num mundo de diversão sem limites, né? Vai, cai na noite e tudo mais. Mas durante Yom Kippur, né, tudo muda e os quatro acabam se vendo presos na parte antiga da cidade, no meio do apocalipse bíblico, né? Os portões do inferno abrem e vai tudo pro zinabre. Essa história, ela é contada em primeira pessoa a partir da perspectiva da Sarah, tá? Através de um tipo de Google Glasses, um óculos inteligente que aqui eles chamam de Smart Glass, que é claro que é uma questão óbvia de direito, né? Ela ganhou um óculos de presente de aniversário do pai antes de viajar. Contrário do que eu tenho visto muita gente dizer por aí, assim, o uso desse tipo de óculos não é novidade nenhuma, tá? Há uns 2 anos atrás mesmo a gente teve um filme chamado The Day of the Mummy com o Danny Glover, e ele já fez uso desse tipo de apetrecho para contar a história. A diferença é que aqui as funcionalidades do aparelho, elas foram utilizadas de uma forma mais inteligente. Elas foram utilizadas de uma forma que agregam conteúdo à história. Como, por exemplo, assim, o óculos ele tem um reconhecimento facial, né? E quando ele identifica a pessoa que ele está vendo, automaticamente o perfil dessa pessoa aparece numa janelinha aqui embaixo. Um perfil como se fosse um perfil do Facebook. E isso poupa muito tempo de diálogo, né? Não tem mais aquela questão da apresentação, oi, eu sou fulano, eu vim de tal, blá, blá. Não, já tá tudo ali informadinho para você, rápido e rasteiro. Isso acaba sendo muito legal porque proporciona um tipo de mistura entre o found footage convencional, né? Aquele que a gente já tá acostumado, e o horror de desktop que tem. A gente tem visto alguns filmes por aí, né? Como o filme The Den e Unfriended. Bem, mas voltando à história do filme, ele é basicamente sobre o apocalipse bíblico, sobre os portões do inferno se abrindo em Jerusalém, e como de praxe, quase todo filme desse subgênero, a gente tem que esperar pelo menos meio filme até que isso aconteça. O filme perde muito tempo com a parte da farra, e é só quando o bicho pega mesmo é que ele realmente começa. O problema é que isso acontece de forma meio abrupta, meio rápido. E, pra mim, a mitologia por trás do evento acabou sendo abordada de uma forma muito superficial. Tudo acontece meio assim do nada e o filme já entra na maior correria. A cidade em si é um personagem à parte dentro da história. Ela cria uma atmosfera muito legal, né, pro desenrolar da história. Mas dentro dessa correria ela acaba sendo desperdiçada porque fica tudo muito confuso. Você não consegue meio entender o local onde eles estão, o que está acontecendo e tudo mais. A partir daí a gente começa a prestar atenção e começa a perceber as referências dos irmãos Paz para esse filme. Elas vão desde alguns filmes conhecidos como Hack, né, a contos mais clássicos como A Pata do Macaco. Tem muita referência o filme. Mas de alguma forma, toda a estrutura do filme me lembrou muito Cloverfield. Talvez tenha sido uma impressão pessoal, eu não vou falar muito sobre isso para não dar spoiler para vocês, mas tudo o que acontece no filme me lembrou muito Cloverfield. Acho que eu não preciso dizer que, sendo um primo do found footage, o filme tem quase todos os clichês típicos desse tipo de filme. Outra coisa que me incomodou muito é que as situações essenciais para que o filme aconteça são caricatas demais, tipo o porquê dela usar o smart glass o tempo todo. Assim, foi bem pensado, mas se você for parar para analisar bem, não faz o menor sentido quando ela explica o porquê que ela vai ter que usar os óculos. Outras coisas me pareceram meio apelativas, não contribuem nada para o andamento da história, é só mais enrolação. Mas assim, eu prefiro acreditar que tenho entrado ali para dar mais tempo de tela para Danielle Jadelin, né, que interpreta a Sarah. Assim, já que eu toquei no assunto, quanto às atuações, elas não ajudam muito, tá? O nome mais conhecido do elenco é Yael Grobglas. Yael Grobglas, eu não sei como é que se fala o nome dela. Eu já tinha visto ela em Habis, um filme israelense de menor porte do Aaron Keshales e do Navo Papuchado, que eles fizeram antes do sucesso deles, que foi Lobos Maus. Mas algumas reações nos personagens, simplesmente assim, elas não parecem realistas. Tem alguns momentos que as conversas são forçadas. E isso tudo, no final das contas, faz com que aquela sensação de reality, gostaram do meu reality, né? Desça pelo ralo, assim, vai pelo ralo. Especialmente quando a Sarah fala fora da tela. Fica um aspecto muito de texto sendo lido e isso não é legal. Eu achei legal que o filme expõe, através dos personagens, as diferenças religiosas que a própria história da cidade carrega. As duas meninas são judias, elas se juntam ao católico Kevin, que é o Ion e o Marken, e ao muçulmano Omar, né, que ele é muçulmano, é o Tom Graziani, o ator que faz ele, que, diga-se de passagem, é um personagem bem agradável e é responsável pelo alívio cômico no filme. Todos os quatro levam isso numa boa, embora em alguns momentos o filme faça a sua propaganda religiosa, tá? É de forma muito sutil, mas faz. Jerusalém não dá muitos sustos. Pelo menos eu não levei nenhum. O filme aposta mais em situações assustadoras do que nos sustos em si. A ação, os efeitos são bem decentes para uma produção do nível, tá? Mas é sempre bom lembrar que a minha tolerância para isso é bem razoável. Assim, alguém mais exigente com certeza vai achar um ponto negativo aí, porque os efeitos são de nível mediano. Assim, no final das contas, Jerusalém é aquele tipo de filme em que, assim, a diversão vai depender muito mais do seu nível de tolerância do que qualquer outra coisa. É um filme, assim, ele entretém, tem uma proposta, um cenário bem interessante, mas ele desperdiça algumas oportunidades. É o que mais tem se dito do filme, que ele desperdiça oportunidades, realmente ele desperdiça muitas oportunidades, e ele não traz nada de novo, assim, não tem nada, nenhuma novidade no filme. Com certeza muita gente vai sair decepcionada reclamando do filme, mas eu diria que vale a pena conferir o filme, desde que se tenha em mente que é apenas mais um filme como muitos outros. De 0 a 10, nota 5 para Jerusalém. É um filme que entreteve, mas que deixou a desejar, e é só. Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês aí a respeito do que acharam desse áudio. E até a próxima.